constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia positivo e uma alta até importante aí para a soja no dia de hoje, na sessão desta sexta-feira. 8, 9 pontos de elevação, alguns vencimentos já voltando a trabalhar, principalmente os mais longos, já voltando a trabalhar aí acima dos 9 dólares, como é o caso do maio, que é a referência para a nossa negociação aqui no Brasil. Hoje o maio fechou aí a 9 dólares e 700 por bushel, com alta de 8 pontos. Muito bem, vamos entender essa movimentação positiva do mercado. Por que que isso está acontecendo? Será que tem algum fundamento novo justificando aí essa movimentação positiva? Aliás, a semana encerra de forma positiva também para os preços da soja lá em Chicago. E quem vai nos ajudar a entender esse mercado é o Vitor Belasco, analista de grãos lá da Informe Economics FNP. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Vamos começar com esse mercado de hoje reagindo de forma positiva aí, com altas de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos. Alguma novidade que justifique essa movimentação, Vitor?
Boa tarde, Alê. Prazer falar contigo de novo, com a sua audiência. Bem, a alta de hoje está sendo atribuída às chuvas, né, que chegaram ao meio oeste norte-americano aí, da Delta do Mississippi, e prometem perdurar aí por 10 dias, né, podendo atrasar a colheita e prejudicar até a qualidade daquelas plantas que não foram colhidas ainda. Tem cerca de 23% aí já colhido, né, então tem algumas áreas aptas aí em as últimas fases do ciclo reprodutivo que ainda podem ser prejudicadas por essa facilidade, né? Então, está sendo atribuído a isso. E a gente tem colocado também muito na conta do movimento especulativo de compra, né? Que começou ali no dia 19 de setembro, quando a soja chegou à mínima em 10 anos, né? A cotação mínima em 10 anos. Desde então, ela apreciou aí 3%, né? Quase 7%, baseado no reposicionamento dos fundos, né? Então, tem uma mistura aí de fundamento com compras técnicas aí apreciando o grão.
Agora, ô Vitor, como é que a gente entende o impacto dessa chuvarada lá nos Estados Unidos? É um problema inicialmente para a qualidade do grão ou já tem algum relato de perda já acontecendo?
Bom, primeiramente em relação aos atrasos, né? O inverno se aproxima aí e em alguns anos existe o risco de antecipação das condições de inverno, né? Então, se o atraso for muito grande, você pode ter perda por não tirar propriamente as plantas, os grãos da lavoura. E também tem, dependendo do nível do índice pluviométrico da semana, você pode também ter perda por excesso de umidade, né? Mas, como os trabalhos lá estão adiantados, né, o FCI divulgou o relatório da última terça, apontando aí cerca de 23% das lavouras colhidas, 3 pontos percentuais à frente do ano passado da média quinquenal. Sim, a gente não acredita que as chuvas vão causar tanto atraso quanto se tem especulado, né? Então, esse movimento de alto aí motivado pelo risco climático, ele pode se esvaziar rapidamente.
Mas daí... desculpa, pode complementar.
Ao contrário daquele que é daquele movimento de compra que é típico de reposicionamento dos fundos no começo de safra, né? Quando dá confirmação de uma super safra, como é o caso nos Estados Unidos, e dá um arrefecimento repentino dos preços, como aconteceu na primeira quinzena de setembro, a ordem é comprar, né? Se posicionar comprado para poder aproveitar as oportunidades de venda que por acaso surjam decorrer do ano safra, que acabou de ser iniciado.
Quer dizer, a chuvarada, a oportunidade de negócios. Agora, como você bem relatou, esse é um argumento pontual do mercado, né? Amanhã, se os mapas climáticos mudarem, muda tudo. Ou não, a tendência continua sendo de alta para os preços, Vitor?
A tendência continua sendo de alta dos preços, né? Claro que, ancorada aí pela ausência da China, dentre os principais compradores do grão dos Estados Unidos, né? A China adquiriu pouco mais de 1 milhão de toneladas esse ano, quando no mesmo período do ano passado esse volume era de 10 milhões. Né? Então, as compras especulativas que eu disse que estão dando oferecendo suporte pode empurrar essa cotação aí perto dos 18,80. Talvez bucho, mas a gente não vê muito mais suporte para ela ultrapassar a barreira psicológica dos 9, por exemplo.
Mas tem a questão da demanda também, né? Que apesar de não ter China, tem uma demanda boa aí para o produto americano nesse momento, né, Vitor?
Só que esses fundamentos eles vão marcar mais os preços do grão à medida que a temporada for avançando, né? E a gente tem que lembrar também que não é só isso que está precificando a safra, está precificando os contratos lá em Chicago, né? A gente tem a consolidação da safra brasileira também, que promete ter recorde aqui no Brasil. Então, a demanda ela vai se mostrar ao longo do tempo, né? Mas a gente tem bons indícios de que ela vai realmente oferecer suporte aos preços, né? Até porque os Estados Unidos estão trabalhando um nível de processamento próximo à capacidade estática, né? A NOPA aí tem mostrado mensalmente o processamento de 4,2 milhões de soja, quando a capacidade estática deles beira 5%, né, beira 5 milhões, eles estão bem próximos do seu limite de processamento, né? Então, no momento ele está ancorado pela ausência da China e a confirmação de uma produção recorde aqui na América do Sul. Mas a demanda ela tende a oferecer suporte ao longo, um suporte mais passado, ao longo de todo o ano comercial, né?
E a demanda, os compradores externos aí dos Estados Unidos, sem a China, como é que os Estados Unidos está se virando, Vitor?
Eles estão vendendo aí para compradores menos robustos da União Europeia e do Sudeste Asiático. Inclusive, atendendo aqui uma demanda pontual da Argentina, né? A Argentina voltou a comprar grandes quantidades de grãos dos Estados Unidos aí no mês passado. E eles devem tentar sustentar essas vendas para esses demandantes prioritários aí, até a resolução da guerra comercial com a China, né? Então, as vendas, o estrago que a China poderia causar as vendas externas dos Estados Unidos ainda não estão sendo verificadas, né? Como eu te disse, a diferença para o ano passado, para vendas no mesmo período do ano passado, as vendas foram 3 milhões de toneladas, né? Mesmo com a venda da China. Então, vamos aguardar para poder estabelecer aí a tamanho do estrago que a China pode causar nas vendas externas dos Estados Unidos.
Quando a gente compara a demanda existente para esse início de safra com a demanda existente no início da safra passada, tem muita diferença pela falta da China, Vitor?
Até agora foram comprometidas 20,2 milhões de toneladas só nos Estados Unidos, né? No ano passado esse volume era beirado a 23,1 milhões, se não me engano. Então, a diferença não é tão grande quanto o tamanho da China, o tamanho das compras chinesas nos Estados Unidos sugeriria. Até porque o baixo preço do grão atraiu outros compradores, né? A gente também tem a indicação de que pode haver uma triangulação de outros países do Sudeste Asiático com a China. A China ela pode acessar esse grão por outros meios. Então, as vendas podem não cair tanto quanto se imaginava quando da deflagração aí dessa guerra comercial, né, com o país, com a China.
E essa demanda, tanto interna boa quanto externa pelo grão americano, ela, na sua opinião, ao longo do tempo, vai se mostrar aí um fundamento de sustentação dos preços, ou pelo menos para evitar uma pressão muito forte das cotações, é isso?
Sem dúvida, né? Até porque a China ela tem que dominar o comércio externo aqui do Brasil e da Argentina também. E esses grãos aqui, devido ao domínio chinês, eles vão se tornar muito caros, né, para os demandantes mundiais. E esses demandantes tendem a se concentrar no mercado norte-americano. Essa ciranda aí, no final, pode acabar encontrando um denominador comum aí nos preços mundiais. Né? Então, a tendência é de acomodação dos preços e elevação busca aí da barreira psicológica aí dos $9 de luxo.
Muito bem. E Brasil, hein, Vitor? Como é que a gente pode analisar a comercialização aqui no Brasil, a evolução dos preços? O que, que vocês têm notado?
A temporada de 17-18 foi praticamente encerrada, né? Já tem quase 93% da soja brasileira já comercializada. Resta pouco menos de 8,6 milhões de toneladas para ser vendida. Muito desse volume também já foi negociado a fixar, então só essa ratificação. Então, o momento é de pensar na próxima safra, né? Enquanto o produtor tiver a opção de vender o grão da safra 2019, ele deve fazer, na nossa opinião, né? Porque é o momento de pressionamento da baixa dos preços. A gente tem o dólar com viés de baixa. O Brasil precisa confirmar uma safra superior ao recorde do ano passado. A Argentina precisa ter a confirmação de uma normalização de produção. Então, o momento seria, né? Se o produtor tivesse opção, a gente sabe que muitas trades não optado por não fixar agora em função do impasse em relação ao frete. Até mesmo a volatilidade do dólar atrapalha a tomada de decisão. Compradores, mas se o produtor tiver essa opção, ele deve fixar agora, porque todos os componentes da paridade aí têm apontado para baixo.
E o mercado atual acaba contaminando o mercado futuro também nesse contexto, né?
Exato, né? Os prêmios estão altos aí, apesar do recuo do dólar, os prêmios continuam aí perto de 260 a 100, 255 centos. E quem oferece um ambiente de rigidez dos preços, de firmeza dos preços no mercado spot. Isso, com certeza, contamina os preços futuros. Então, essa é a oportunidade de venda para antecipar da próxima safra do produtor.
Muito bem. A orientação para o produtor é, se ele tiver oportunidade, para participar. Que os fundamentos indicam aí uma possibilidade de pressão nos preços mais adiante.
Exato. Causado pelo arrefecimento do dólar, que já se verifica, né, perto da realização da eleição. E com a definição do presidente, tem que haver uma acomodação aí do mercado em relação à especulação cambial, né? Então, esse é um viés de baixo dos preços. Fora que, né, como eu disse, a oferta, o suprimento aqui da América do Sul tem que se normalizar, né? Com a recuperação da Argentina e o Brasil precisa apostar mais um recorde de produção.
Mas o que a gente tem ouvido do produtor, Vitor, queria até que você analisasse isso para a gente, a possibilidade disso acontecer, é que mesmo que o dólar recue, mesmo que os preços recuem, tem um fator prêmio ainda, caso haja uma continuidade dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque tradicionalmente ou teoricamente, a China voltaria às compras no Brasil com a agressividade que fez esse ano. E isso faria os prêmios continuarem elevados ou até subirem em relação ao que está hoje, e que justificaria um preço mais equilibrado para a soja. Faz sentido essa análise para você?
Faz sentido, mas a gente tem que lembrar que, né, quanto mais você demora para fixar esse grão, mais exposto você vai ficar também a uma possível resolução da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Semana sim, semana não, a gente tem aí boatos de que ou uma comissão de Pequim vai a Washington negociar com os Estados Unidos, ou o inverso ocorre. Então, diante de uma notícia bombástica de retomada das relações comerciais entre os países, certamente os prêmios que você verifica agora não vão mais existir. Fora que a China teve tempo, né, para adequar também a sua demanda por soja à ausência do grande fornecedor como os Estados Unidos. Eles têm buscado importar mais canola nos países, farelo de canola do Canadá, por exemplo. Eles prometem quadruplicar as compras da Argentina. Então, há mais tempo para ajuste das aquisições chinesas e diversificação da sua demanda, né? Houve também a própria notícia aí de que o governo chinês planejava mudar a dieta, seu plantel de animais, para uma dieta mais leve, com menos presença de farelo de soja. Então, os prêmios que se verificou no final desse ano dificilmente vão se repetir pelo tempo de acomodação que eles tiveram, né, a essa desavença comercial com os Estados Unidos. Então, faz sentido se você apostar, mais uma vez, uma compra cega da China no grão brasileiro. Mas, então, essa é a leitura que nós temos do mercado no momento.
O Marlon Paniagua, de São Paulo, pergunta: a partir de quando as chuvas nos Estados Unidos deverão efetivamente trazer consequências negativas para as lavouras lá?
Já tem registro, né? De estar no terceiro dia de relatos de chuvas fortes aí, sobre a parte oeste ali do meio oeste latino-americano, né? Então, já está ocorrendo. Já as previsões climáticas, né, do FDA, em parceria com a NOAA, é de que esse condutivo perdure aí, pelo menos até a metade, até o final de semana que vem.
Muito bem. Meu caro Vitor Belasco, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, viu, Vitor?
Prazer falar contigo de novo, Alê. Estamos à disposição, tá?
Um abraço para você. Até a próxima.
Falou. Tchau, tchau.
Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações para a soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Um dia de alta para a soja, como eu relatei inicialmente. Vamos então acompanhar na tela, novembro fechando com quase 10 pontos de alta, a 8 dólares e 69 centes por bushel. Janeiro, 8 dólares e 82, alta de 9 pontos e meio. O março, 8,94, 8,25 de elevação. E o maio, 9 dólares e 7 centes por bushel, 8 pontos de alta. Para o milho, vamos lá, o milho. Dezembro, 3 dólares e 68 por bushel, encerrou também de forma positiva, 0,75 de alta, uma alta um pouquinho mais tímida. O março, 3 dólares e 80, também 0,75 de alta. O maio, 3,87, meio de alta. E o julho, 3 dólares e 92 por bushel, uma alta também de meio ponto. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou a 5,21, 5 dólares e 21 por bushel, 3 de alta. O março, 5 dólares e 40 por bushel, 3,5 de elevação. O maio, 5 dólares e 50 por bushel, 2,75 de alta. E o julho, 5 dólares e 55 por bushel, subindo 1 ponto mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço a sua audiência e participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que no domingo, a partir das 5 horas da tarde, a nossa transmissão ao vivo aqui, direto dos estúdios do Notícias Agrícolas, para acompanhar a apuração dessa que é a eleição mais difícil de ser analisada dos últimos tempos, em função dessa polarização que está existindo, em função dessa disputa aí entre o bem e o mal, e cada um se coloca de um lado aí dessa disputa. A gente, então, acompanha, e você é o nosso convidado, enviando fotos, enviando mensagens. Se você puder e quiser acompanhar com a gente ao longo do dia a votação, enviar as fotos aí da sua sessão, fique à vontade também, utilize o nosso WhatsApp. O número do nosso WhatsApp vai estar logo abaixo da nossa entrevista aqui, para que você possa enviar aí a sua participação. Tá combinado? Muito obrigado pela participação e a gente se vê no domingo. Continue com a gente.